família! Meu nome é Felipe Racim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta. A Summer League está de volta, senhoras e senhores. Começou ontem à noite e foi muito bom ver basquete de novo. Dentre os 8 jogos que abrilhantaram nossa sexta-feira, tivemos nada mais nada menos que a estreia de Victor Wembanyama pelo San Antonio Spurs contra o Charlotte Hornets do Brandon Miller em partida direta entre a primeira pick contra a segunda do draft desse ano. Vamos falar também sobre o jogaço entre Trail Blazers e Houston Rockets, que teve um desfecho maluco e já foi, para mim, o melhor jogo da história da Summer League. E vamos finalmente falar sobre o brabo Gui Santos, que foi cestinha da partida da derrota do Warriors pro Lakers, mas que tem jogado muito o suficiente para cravar seu espaço no time titular do Steve Kerr. Mas antes, senhoras e senhores, gostaria de pedir encarecidamente para você deixar seu like, para eu entender que você está curtindo meu trabalho e para você ajudar o canal a chegar a 6 mil inscritos. A gente tem um sonho e só depende desses 2 cliques de vocês para alcançá-los. Então, muito obrigado desde já e bora pro vídeo. Bora lá! Charlotte Hornets, 68-76, San Antonio Spurs. Brandon Miller contra Victor Wembanyama. E eu confesso que eu não ficava tão animado assim para ver um jogo da Summer League desde que eu fiquei animado para ver a estreia do Zion em 2019. Deu para sentir a tensão no ginásio quando os dois times entraram, mesmo antes, né? Na partida anterior, a gente já via a torcida gritando, pedindo o Wembanyama em quadra, e essa pressão contribuiu para a gente ver o que a gente viu ontem, né? Eu sei que muita gente está decepcionada com a estreia do Wembanyama pelo fato de que o arremesso dele literalmente não caiu, mas a falta de ritmo por estar jogando com caras que ele não conhece e que ele nem sequer treinou ficou muito aparente. E esse, para mim, é o maior defeito da Summer League. É uma liga em que a gente vai ver as maiores escolhas do draft, sim, mas muita gente esquece que o resto do time é formado por jogadores não draftados ou por estrangeiros, né? Que literalmente estão jogando a vida ali daqueles poucos minutos que eles têm em quadra. Ou seja, é um basquete muito mais individual que coletivo. E isso, para mim, é exatamente oposto ao estilo do Wembanyama. Se alguém assistiu o jogo ontem, esperando que ele fosse ter 40 pontos para se, né, para se mostrar para a liga, pode se acostumar, porque esse não é o estilo de jogo dele. Ele não é esse cara explosivo que penetra o garrafão, igual um trem-bala que finaliza a jogada na cravada. Mas ele é um cara extremamente cerebral. Ele é um cara que joga no ritmo cadenciado, que faz a jogada certa pro time e não pra ele. E isso ficou claro demais na entrevista coletiva dele depois do jogo. A TV americana botou pressão nele lá, dentro de quadra mesmo ainda, perguntando se ele tava feliz com a performance individual dele. Mas ele humildemente respondeu que, contanto que o time dele ganhasse, ele tava feliz. E pra um cara de 19 anos, né, na estreia dele, sabendo que o mundo tá cobrando algo dele, mostra literalmente que ele não podia ter ido pra um time melhor. Porque quem é das antigas como eu, né? O Tim Duncan era exatamente esse cara. Ele era um cara treinado por um dos melhores treinadores da história, que se transformou no melhor ala pivô da história, mas que nunca teve jogadas individualistas. Ele é chamado de o senhor fundamental, numa tradução esdrúxula do inglês para o português, porque ele fazia muito bem o básico do jogo, né? Não era um cara que vivia nos lances de melhores jogadas, nos highlights, como se chamam por aí, mas era um cara que jogava pro time, e é por isso que eu vejo o Wembanyama no melhor sistema que ele podia cair. Mas, analisando o jogo dele em si, o que mais me chamou atenção, portanto, foi a habilidade de armação que ele tem para um cara de 2,26 metros. Foi incrível, acho que já é, para mim, o cara dessa altura com o melhor ball handling, com o jogo mais fluido, mais harmonioso que eu vi. Não é aquele cara truncado, aquele cara que sofre por ter o peso e a altura dele. É tudo muito natural. É o movimento de um cara que parece que é um armador mesmo. Parece que ele não tem essa altura dele. E ficou claro, pra mim, desde o começo, que a estratégia do Hornets seria tirar o espaço dele dentro do garrafão. Mas o que a gente viu foi ele inteligentemente deixando de brigar contra isso pra tirar vantagem disso. E eu separei uma jogada aqui pra exemplificar o que aconteceu no jogo de ontem. Nessa primeira imagem, olha como o Blazers põe 3 jogadores na marcação e deixa o Wembanyama ilhado dentro do garrafão. Ele tá literalmente bloqueado, ele não tem pra onde ir. Mas olha o que ele faz na sequência. Em vez de forçar a penetração ou cavar uma falta, ele nota um companheiro completamente livre de marcação, faz o passe por debaixo e o Spurs faz mais 2 pontos fáceis de bandeja. E ele só teve 3 assistências no jogo, mas a gente vai ver ele fazendo isso muito, muito mais no sistema do Popovich, que ele vai criar para jogar nas habilidades, né, nas qualidades do Wembanyama. Então a gente pode ficar muito de olho, porque ele vai se transformar num excelente facilitador. Outro aspecto do jogo dele que eu gostei muito foi a defesa. Se o jogo ofensivo vai demorar um pouco para cair, a defesa vai ser imediato. O jump shot dele, como eu falei, literalmente não caiu. 2 de 13, família, sendo 1 de 6 de 3 pontos, só 9 pontos para ele, mas ele foi absolutamente monstruoso protegendo o garrafão. Eu achei incrível que ele, mesmo como pivô do time, assumiu a incumbência de marcar o Brandon Miller no perímetro. Né? Quando o Spurs jogou em meio quadra, ele marcou o melhor jogador do time adversário, mas também dominou o garrafão em transição. Foram 8 rebotes, mas ridículos 5 blocos. Os tocos que ele deu ontem foram assim, cortes de vôlei, e pra mim já mostra que ele vai ser um dos melhores jogadores defensivos da liga logo de cara, porque ele tem esse tamanho incrível e vai ser... Ou vai obrigar os seus adversários a moldar o seu estilo de jogo quando penetrar o garrafão, justamente por causa dele. Já mencionei o arremesso que estava realmente descalibrado ontem, mas a maior deficiência que eu vi no jogo dele ontem, para mim, foi o post-up, ou a falta de. Né? É o famoso jogo de corpo no Brasil, é aquela velha jogada que o Jokic faz muito bem, em que você se vira de costas pro adversário, vai dando aqueles trancos, né, com as costas para ganhar espaço, para empurrar o cara até o garrafão, aí você tem um giro explosivo com sua força, com sua fisicalidade, e faz a cravada, ou passa a bola, enfim. Mas é um jogo de corpo. Né? Para um cara do tamanho dele, eu fiquei assustado, honestamente, com a inabilidade de ganhar espaço dentro do garrafão usando o ombro. Em alguns momentos, ele chegou a trombar com o defensor e quem perdeu o equilíbrio era ele. Então, isso é algo que me incomodou bastante e algo que ele vai ter que evoluir muito se quiser se transformar nesse talento geracional que ele tem talento para ser. Mas de resto, família, eu achei uma partidaça também do Julian Champagne, cestinha da partida ontem pelo San Antonio Spurs, 20 pontos, 7 de 15 de quadra, 4 de 10 de bola de 3, atitude e mental de veterano que vai ser muito importante para esse time do Spurs nesse ano. Do lado do Hornets, gostei demais de ver a resposta mental do Brandon Miller, porque ele só teve 5 de 15, sim, na quadra ontem, mas ele veio de 2 jogos muito ruins no California Classics em Sacramento, em que ele teve mais faltas do que pontos. E mesmo com o holofote em cima dele ontem, mesmo com a cobrança de jogar contra o Wembanyama, ele jogou com muita vontade. Teve 11 rebotes, teve 3 roubos de bola e isso me fez mostrar, me deixou muito tranquilo pelo fato de que ele foi a segunda escolha do draft e eu acho que ele jogou ontem como tal. Bora passar para Houston Rockets 100 contra 99 do Portland Trail Blazers. Que jogo, eu já falei que foi simplesmente para mim o maior jogo da história da Summer League até então. Tava todo mundo ansioso pra ver Stan Wembanyama assim. Aí na última jogada do jogo, quando tava todo mundo já pedindo, meu, acaba esse jogo logo, o técnico do Rockets pediu um tempo com 1 segundo pra acabar o jogo. E eles iam uma jogada que levou a bola do fundo do quadro pro meio quadro, obviamente. E aí o Terry Eason deu um passe lindo de futebol americano, né? Pro Jabari Smith Jr., que fez uma bola de 3 no meio da quadra e a bola caiu e o Rockets venceu. E foi merecido, na minha opinião. Falando em Jabari Smith Jr., gostei muito da resiliência dele ao longo do jogo. Como segundanista, família, eu espero, cobrava do cara que ele assumisse o protagonismo desse time. Mas mesmo tendo o primeiro tempo de só 4 pontos, terminar com 33 numa noite em que literalmente nada deu certo para ele, mostra o quanto ele se desenvolveu em relação ao ano passado. Também gostei demais que ele foi agressivo. Ele entendeu que não estava tendo uma noite boa e abusou da penetração. Chamou o contato físico, foi 17 vezes para a linha de lance livre e fez 14. Partida super inteligente dele. Mas falando dos calouros, que é o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, né? Muito se falou de Wembanyama e Brandon Miller, sim. Mas quem me surpreendeu na noite de ontem como um todo, o calouro foi Amen Thompson. Eu falei no vídeo pós-draft que eu tava animado demais pra ver esse cara sendo o orquestrador do Jalen Green e do Houston Rockets. E ontem ele provou que tem um futuro brilhante pela frente e vai ser um dos grandes nomes da liga. Primeiro que ele é um armador com 2,01 metros. Ou seja, ele vai jogar praticamente sempre no mismatch e vai explorar muito essa vantagem de estatura na hora dos passes. E eu separei uma jogada aqui específica para mostrar como que ele vai fazer isso. Nessa primeira imagem, o Eason vem fazer o screen para ele na cabeça do garrafão. E ele nota como ele inteligentemente observa esse espaço sem marcação que se abriu na quadra e ele ataca essa área. E olha o que acontece depois. O Blazers rapidamente manda 3 marcadores para cima dele, só que por ser muito mais alto que esses caras, o Amen Thompson faz o passe por cima da cabeça. E a bola passa por cima de todo mundo e o Jabari Smith faz a bandeja para mais 2 pontos fáceis. Ou seja, ele é um cara que vai explorar muito esse artifício. Ele também foi excelente em transição, fez penetrações em muita, muita velocidade, finalizou com flutuantes, com bandejas, defendeu muito bem o perímetro, roubou bola. Então, eu achei que foi uma performance completa. 16 pontos, 5 assistências, 3 rebotes, 4 blocos, com 6 de 13 de quadra, o que é muito animador para essa franquia do Texas. Tudo bem que eles trouxeram o Fred VanVleet, que vai ser, obviamente, o titular. Mas o fato de que o Amen Thompson vai aprender com esse cara me deixa ainda mais animado. Outro cara que me surpreendeu demais foi o Cam Whitmore. No nosso vídeo de prévia do draft, eu previ que ele fosse ser top 5. Então, o Rockets pegá-lo com a pick número 20 foi, para mim, um dos maiores roubos desse draft. Quem assistiu o jogo vai concordar comigo. Ele tá literalmente pronto para a NBA, família. Ele não apenas tem o físico já de jogador da NBA, não é mais aquele garoto, mas ele é um ala muito inteligente, agressivo, que parte para cima do marcador, que chama a marcação, finaliza bem em transição com aquelas jogadas de highlight, né, que ele vai cravar a bola de um modo muito explosivo. E com o espaço que ele vai ter em quadra, com esse Rocket, jogando com o VanVleet, com o Jalen Green, Jabari Smith Jr., com o Shengun, eu prevejo muitas coisas boas para ele ao longo da temporada. Então, olho no Cam Whitmore. E pelo lado do Blazers, finalmente, gostei muito do fit entre Scoot Henderson e Shaedon Sharpe. Se alguém tinha alguma dúvida sobre esses dois coexistindo num eventual backcourt sem o Lillard, então ficou claro que sim, eles podem jogar juntos. E vão jogar bem. Eu achei incrível como eles se complementaram desde o primeiro momento do jogo. O Scoot Henderson, aquele armador ball handler, né? A lá Westbrook de Oklahoma, explosivo pra caramba, muito forte na penetração. E chamando marcação dupla, tripla, com a penetração rápida, e quando o time inteiro, o adversário, se preparava para ele cravar, ele levantava a cabeça, passava pro Shaedon Sharpe, livre de marcação no perímetro, matou muita bola de 3. Ou seja, feliz pelo Blazers que manteve sua pique e escolheu o Scoot, em vez de trocar essa pique, né, para deixar o insatisfeito Damian Lillard feliz, porque eu vejo o Portland com esses dois caras tendo um grande, grande futuro daqui para frente. Família, para finalizar, Golden State Warriors 93-103 pro Leicão. Já passou da hora, na minha opinião, da gente falar do Gui Santos, família. Eu tava esperando o momento oportuno e ontem aconteceu e eu falei, eu não tenho como não falar desse cara no vídeo de hoje. Eu tava de olho nos números dele no California Classics, em que ele teve 18,5 pontos de média, chutando 54,5 de quadra. Mas a estreia dele na Summer League ontem me deixou absolutamente espantado. 25 pontos, 7 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, 60% de quadra, 73% no true shooting, que é aquela estatística que mede também o aproveitamento do lance livre, e 37% de 3. Foi um dos dois únicos titulares do Warriors também que não foram negativos no plus-minus, ou seja, partida absolutamente impecável do Gui Santos, que para mim impactou o jogo de diferentes maneiras em todas as frentes, jogou com confiança notável, agressivo atacando o garrafão, espaçou a quadra, matou bola de 3, deu passe para os companheiros, roubou bola. Então, família, o Warriors precisa exatamente de um cara grande, de um cara atlético que faça tudo isso, né? Eu, honestamente, vou ficar, portanto, muito espantado se ele não ganhar uma oportunidade na NBA essa temporada. Ele está pronto, na minha opinião, não apenas fisicamente, e inclusive foi curioso porque ele contou numa entrevista pós-jogo que ele ganhou 7 quilos de massa magra em relação à Summer League do ano passado, que claramente ajuda nos dois lados da quadra, mas fiquei muito feliz de ver o esquema do Warriors na Summer League jogando um pouco muito dependente dele. O Podziemski tem sido o principal ball handler desse time na Summer League, e a propósito, ele vai ser muito útil para a segunda unidade desse Warriors na temporada regular, mas o Gui tem sido, de fato, o coração desse time, porque ele tem feito a função que Draymond Green faz do time titular, e isso é grande. Ele é aquele cara de alta estatura, que vem para a ponta do garrafão fazer o screen para os armadores que são baixos, né? E ele pega a bola, faz o passe curto, muito bem feito, como o Draymond Green faz para o Steph Curry, para o Klay Thompson. Mas ele também tem o arremesso. Ele é um cara que ele pode sair da quadra, né? Em vez de rolar em direção à cesta, alargar o garrafão e matar a bola a longa distância, porque ele tem e aprimorou muito o arremesso. E o alto índice de aproveitamento que eu mencionei prova isso. Ou seja, ele é um dos poucos caras altos nesse sistema do Golden State Warriors, cujo DNA é jogar no ritmo frenético, mas que sempre contou com caras grandes e versáteis nos seus times campeões. E para mim, o Gui Santos definitivamente pode ser um desses caras daqui para frente, porque vale lembrar, ele só tem 21 anos ainda, né, família? E não tá nem perto do seu teto. Então, parabéns pro Gui pelo trabalho incansável que ele fez uma passada inteira de league. Se desenvolvendo, trabalhando na defesa, trabalhando no seu arremesso, e o resultado tá aí, e a gente tá muito orgulhoso dele. Família, então é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Três Pontos e a Falta. Se você curtiu meu trabalho, esse monólogo aqui do Guerreiro Solitário, deixa a sua curtida, siga o canal, compartilha com os amigos, ajuda a gente a mais basquete. E deixa o seu comentário, quem você gostou de ver, quem você quer ver. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Então, beijo, bom fim de semana e até a próxima. Valeu!